Fala pessoal, boa noite. Começando mais um podcast. Tem alguma coisa ligada aqui, hein? Abaixa o som aí, alguém aí. É o David Carvalho, vai tomar cordada quando chegar na Academia Gaviões, 24 horas. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Haroldo Neto, sommelier de cerveja, criador do podcast, do canal, do Conceito de Cerveja Lenta. Que tal você deixar para lá todas as suas preocupações, as dívidas, o trânsito, as preocupações, enfim, todos os seus problemas. E ao seu bar preferido, a sua pizzaria, seu restaurante, degustar aquela cerveja de uma maneira lenta, transformando esse momento em alegria, em paz, em sociabilidade, passeando pelo mundo através de um gole de cerveja. Antes de apresentar o meu fiel escudeiro e meus convidados, eu quero fazer um adendo a uma postagem que aconteceu essa semana, uma postagem xenofóbica e uma postagem racial, feita por uma pessoa que trabalha justamente no Ministério da Igualdade Racial, né? Que a grande ministra, a irmã da finada Marielle, a grande vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada covardemente. Então ela fez uma postagem após o jogo de São Paulo, na rede social dela, no Instagram, né? Marcele Decote. Então ela coloca assim, ó: torcida branca, que não canta, descendente de europeu, safade, pior de tudo, de paulista. Então a senhora, né, sendo uma assessora, tendo uma oportunidade ímpar e maravilhosa na vida de mudar alguns conceitos de algumas pessoas preconceituosas, como a senhora assim o foi, né? Chamar o racismo não é só com branco, não é só com negro, não é só com amarelo, né, Robério? Você como advogado, depois eu te apresento, mas vamos falar sobre isso rapidamente, porque a gente não pode deixar passar em branco isso, né? Ainda pegaram o avião da Força Aérea do Brasil para vir assistir jogo e voltaram para torcer para o Flamengo, enfim, pode torcer para qualquer time, usando o horário público para isso. Quer dizer, como é que nós vamos mudar o país desta maneira? Boa noite, meu amigo Roberto, já entra nesse assunto rápido.
Boa noite, galera. Já a gente fala dos convidados, mas é um problema, né? É, cada vez mais a gente tem isso, sempre, principalmente em dia de jogos, quando a galera tá mais, acho que com os nervos à flor da pele, principalmente quem é do setor público, que tem que dar aí um exemplo maior, acaba entrando em controvérsias, né?
É, ela foi, se não me engano, exonerada, né? Irão abrir uma investigação
em relação a isso.
Não, é bobagem, porque assim, a maneira que o Ministério colocou, falou: olha, ela não estava trabalhando, mas pera um pouco. Se fosse um outro governo, outros governos, né? Fernando Collor de Mello, Sarney, Jair Messias Bolsonaro, Dilma Rousseff, então, a coisa estaria de uma outra maneira,
não,
né?
Não está trabalhando,
quer dizer,
pagar a passagem de dinheiro do bolso, né?
Quer dizer, paulista, eu sou paulista com muito orgulho, minha filha. Eu não sei sua descendência, mas eu sou. Nasci nas margens plácidas, no bairro de Ipiranga, em 29 de janeiro de 71, com muito orgulho. E vivo na minha cidade e luto por essa cidade chamada São Paulo. Aliás, cidade não, é um país. São Paulo representa a PIB de vários países da América Latina. Mas não vamos entrar em política, é só fazendo um adendo que a senhora foi muito infeliz e que eu espero que as autoridades competentes instaurem inquérito policial por racismo e por xenofobia, tá bom? Meus amigos, vocês vão olhar para mim ou eu vou ficar no celular, os dois? Que é o seguinte, não é só porque você perdeu quase 100 quilos, você tá achando que você é o gostosinho da Academia Gaviões e o teu personal, não sai sem ele do meu lado.
Que malha na Gaviões?
É, então, deixa isso aí, pera um pouquinho, a Gaviões é uma academia, não tem nada a ver com o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista.
Mas quem fundou a academia, eu tenho certeza que pensou nisso.
O David vai falar quem fundou a academia. Então, pessoal, é o seguinte, olha, para quem acompanha o podcast Cerveja Lenta, há exatos um ano atrás, nós tivemos a honra de receber o nosso amigo Thiago, o nosso amigo David e o
Thiago Ardoni.
E o
Thiago Ardoni, isso, gerente.
O que acontece, pessoal? O Thiago tem um projeto chamado Vencendo a Obesidade. E ele voltou, convidei ele, a gente fez uma aposta, no bom sentido, e ele perdeu quase 100 quilos. Ele perdeu um Haroldo mais alguns sacos de arroz. Não sei se é verdade, não é brincadeira, gente. Se você fizer uma analogia do que. Assim, cadê o Thiago? O Thiago veio sem o Haroldo hoje. Só veio o Thiago. Pessoal, boa noite, Thiago. Boa noite, David.
Boa noite.
Fala você, boa primeiro noite, fala galera. Ele. Aqui não tem nada de porra combinada. Fala o que quiser, fica à vontade. A gente é verdadeiro. Desculpa o desabafo. Que é isso. Que eu não aceito nenhum tipo de preconceito. Ainda mais quando você tem o poder de mudar esse quadro caótico do nosso país de racismo. Aí a gente não muda, a gente piora. Então é lamentável, vamos em frente.
Eu, antes de começar a falar um pouquinho de mim, eu queria falar sobre esse assunto rapidamente, sobre preconceito.
Só fala no microfone, meu querido.
Então, eu tinha um negócio, preconceito é legal, preconceito, calma, não precisa, até eu passar por isso.
Pois é.
Dói, machuca, entendeu? Depois nós falamos sobre esse assunto, entendeu? Vamos lá. Cara, um ano atrás, de um ano pra cá, muita coisa aconteceu. Perdi 35 quilos, de um ano pra cá, ao todo deu quase 85 quilos, deu 85 quilos no geral. E desde a última vez que eu vim pra cá foi 35 quilos. Aconteceu muitas coisas, né? Teve a perca do meu pai, minha mãe, meus filhos. Nossa, um batalhão de coisa. É, igual eu falei, a obesidade, ela vai muito além da balança. Vai muito além da balança. Ele sai fora da balança. É, trabalha muito com psicológico. Tá aqui meu professor, David Carvalho. Tá? Ele vai explicar mais ou menos o que acontece comigo aí. E depois a gente vamos pra frente aí. Boa noite, galera. Vamos lá.
Boa noite, gente. Tudo bem com vocês?
Fala no microfone, meu querido. Você vai tomar acordada.
Chama bebê.
Porque, chama bebê. Vou te falar quem é chama bebê. Vou botar a chama no bebê, mano.
Gente, boa noite. Tiagão passou por vários processos durante esses tempo aí, né? Durante esses meses. Da última vez que viemos aqui, ele estava em torno com 160, 165 quilos, né? E de lá pra cá, meu, foi muitas coisas que ele passou, né? Por exemplo, a perda do pai dele, perdeu outras pessoas na família, também tem a questão do psicológico também, né? Que abala muito, né? E é um negócio assim que é desafiador, né? Em questão de emagrecimento, perda de peso, né? Questão de processo, né? De todo o protocolo de treinamento, né? E já de um tempo pra cá, eu falo pro Thiago, ano passado mesmo, até o mês 8, mês 9, mais ou menos, setembro, trabalhamos muito treinamento funcional com ele, que foi mais atividade com peso corporal. Após isso, começamos a agregar o Thiago, quando ele começou a perder muito peso, e aí de lá pra cá começou, a alavancar de uma forma assim surreal, começou a perder muito peso, eu levei ele pra musculação, trabalhar um pouco mais de treinamento de força, que era uma intenção já futura, né? E quando ele começou a trabalhar musculação, foi um pouco difícil, foi doloroso no início, né? Mas a musculação foi algo que agregou bastante no ganho de força, de resistência, melhorou muito também na questão do treinamento funcional, e ele alavancou de uma forma que, secou de um jeito absurdo, né? Tá muito próximo do objetivo, né? Hoje estamos aí com 128 quilos, né? Acabou ganhando um pouquinho, né? Eu dei uns porre nele esses dias, falei pra ele, Thiago, vai com calma aí. Acabou comendo um açaizinho ali, extrapolou com a família.
Falou que vieram falar um monte, ele foi fazer um comercial do açaí. Mas
eu falei pra ele, cara...
Você é louco, comeu um açaí, pô.
Falei pra ele, come pelo menos 200 gramas ali, tá bom. Nossa, um copozinho só, pô. Quando fui ver, o cara posta com um copão. Falei, Thiago, tem até as conversas aí, eu xinguei ele. Falei, você tá de brincadeira comigo, hein, meu. Aí depois vem todo triste no outro dia.
Vai perguntar se macaco é banana. Esse cara me solta no regime, numa cara de açaí, e fala, come 200 gramas, tá de brincadeira comigo.
O cara vai fazer uma publi, não precisa me pagar não, dá dois baldes de açaí.
Como chama aqueles lugares que você passa uma semana, duas, lá que volta?
Spa.
Spa. Um spa é 100 calorias por dia, mano.
Você é louco.
Balde de açaí.
Mas foi aí, ele falou, professor, subiu muito minha glicose, né, diabetes.
Né?
Aí ficou ruim, ficou meio abalado, eu falei, não, Thiago, vamos voltar aí, bebe muita água e vamos voltar. E agora estamos retornando aí novamente às atividades, graças a Deus.
Pessoal, antes da gente continuar esse bate-papo, eu vou pedir pro Márcio postar a foto do Thiagones antes e depois. Não se assustem, a coisa é séria, para você ver quando você tem força de vontade, determinação, discernimento, não vai ser fácil, você vai chorar. Eu imagino, tá? Você vai sentir dor e por lá fora. Eu vou dar boa noite pro pessoal enquanto o Márcio coloca a fotografia do antes e depois. Davi FF, boa noite. Vai to go. a dona da porra toda, vai, Thiago, tu merece. Nego do Rap, tamo junto, oficial. Andréa Pereira, Ana Maria, Maria Ribeiro, meu amor, um beijo. Nando, FPS. Fernanda Nascimento, Marcelo Ângelo, quer ver o jogo do Palestra? Já já se assiste aí, Marcelão. O meu amigo Acácio do podcast, fica tranquilo. O delegado de, o melhor delegado de polícia do estado de São Paulo, o meu amigo Dr. Rubem Paz, obrigado. O senhor deve estar na estrada essa hora, retornando ao seu lar querido e maravilhoso, na magnífica cidade de Santos. Beijo no coração, doutor. A Maria fala, é a ginasta preta que... É isso, então. Vamos colocar depois junto, ó. Bom. Vocês assistiram uma ginasta negra, criança, que todo mundo recebeu medalha, a professora pulou ela. Ela ficou esperando. Até me arrepi esperando. A louca, pra não falar outra palavra, não voltou, gente, pra entregar a medalha pra menina. Mas como nós estamos em 2023, será que o pessoal não tem o processo evolutivo pra esse tipo de racismo aí, gente? Mas vamos lá. Maria Eduarda Costa de Godói, melhor professora da Gaviões. Hércules Souza, Tiagão, cara altíssima. Ana Maria, melhor professora. Ó, vocês estão sendo pagos pelo David. Amanhã o couro vai comer, hein? Bom, amanhã Marcel mostrou as fotos. Tiagão, você quer, antes de falar todo esse processo teu, porque teve algumas pessoas que não assistiram o primeiro podcast que você veio com o David e com o Ardono. O Ardono, né?
É isso, Thiago Ardono.
Isso. Fala sobre quando você falou do preconceito, que na tua cabeça até aquele momento você falou, pô, isso aqui não é nada. Mas, infelizmente, você teve o dissabor de passar por tal processo.
Isso é um tema muito interessante para mim, mas muito interessante mesmo. Porque eu ainda não consegui superar. É o único assunto que ainda tem um gatilho. É o seguinte, a minha mãe é negra. Meu pai, que faleceu faz 1 ano e 4 meses, alemãozão, agora daí, pá, tudo pá, casou com a mulher negra, minha mãe. E aí, cara, a minha mãe sofreu muito preconceito pelo fato de ela ser negra. E eu sou mãe em futebol clube, E aí eu vesti a camisa da minha mãe, falei, ninguém leva uma com a minha mãe. Aí eu, molequinho, vendo as coisas, eu cresci. Quando eu cresci, o barraco começou pra quem tratava minha mãe. Tá, mas aí é minha mãe, tal, e vamos lá, tal. E eu, caramba, por que faz isso com uma pessoa? Isso é desumano, tudo. Até, Haroldo, até, galera, acontecer comigo. O negócio é quando acontece com outra pessoa, é sua mãe, você ama, tal, você protege. Aí quando eu senti na pele, aí machucou. Só pra você ter uma ideia, uma das coisas mais interessantes, assim, que eu lembro do preconceito... Eu trabalho no salão de cabeleireiro. Entrou uma senhora, isso não sai da minha mente. Entrou uma senhora, com mais ou menos uns 70 anos, e falou, moço, vem aqui um pouquinho na porta. E eu fui até a porta falar com ela, tava eu, minha irmã, e mais um funcionário, o Felipe, e ela me chamou. Falei, pois não, senhora, como eu trabalho muito tempo lá, 25 anos, e... Falei, pois não. Ela falou, abaixa um pouquinho aqui, eu abaixei. Essa mulher, ela chegou pra mim e falou assim, você não tem vergonha, não, de trabalhar em frente do espelho? Que essa barriga, você tá horrível. Você tá fedendo, cara. E eu era da pá virada. Como assim? Bateu, levou. Esse dia eu sentei. A minha irmã tomou frente e foi lá falar com a senhora. Você não sabe o que o meu irmão tá passando. Você não sabe se é desumano você fazer isso com a pessoa. Mas ele tá gordo, tá ridículo. Isso em pleno sábado, salão lotado. E ali, cara, eu sentei e eu não conseguia trabalhar mais. O que que aconteceu depois? Eu fiquei... Gente, preconceito é uma coisa muito séria. Desde então, eu achava, coitadinho. Não, até você passar por isso. Eu fiquei 10 dias sem conseguir olhar em frente do espelho. Toda vez que eu ia escovar o dente, eu abaixava minha cabeça para não me olhar em frente do espelho. Isso me machucou tanto, você não faz ideia. Eu já vi pessoal chegando para mim falando, chama ele para festa. Não, que ele come muito. É, eu ia a certas igrejas assim, que a igreja tinha... cadeira de plástico, entendeu? Eu chegava na igreja e falava, meu Deus, aí tinha que vir uma cadeira de ferro e tal. Tudo isso, eu passei por tudo isso. Mas o fato, o preconceito, igual você falou, a gente só fala do preconceito do negro. A gente tem essa cultura. O negro, ai, tadinho. Cara, tem várias formas de preconceito. Uma contra a obesidade. Haroldo, pessoal, vocês não sabem que o obeso passa. Nós criamos uma camada... que eu tô feliz desse jeito. Cara, quem é feliz com 209 quilos? Ninguém, cara. Vida sexual é um assunto que vocês quiserem abordar o tema depois. Cara, não tinha vida sexual. Mais de 2 anos sem ter relação sexual. Porque uma pessoa com 209 quilos não tem condição. E a gente é rotulado como uma pessoa folgada. Folgada. Depois que eu comecei a treinar aqui, o
folgada.
Folgada, porque a gente não faz nada. Quem faz alguma coisa? Hoje, você faz um agachamento. Que ele me passou, ele tava me explicando, professor. Você faz um agachamento. Thiago, você não era folgado. Mas eu era, cara. Meu casamento, enfim. Eu ficava meus filhos mandar fazer as coisas. Thiago, toda vez que...
Você não era acomodado?
Então, essa é a palavra. Eu também achava. Não, acomodado. Também achava. Até o professor chegar e eu ficar bem com a autoestima lá em cima. Ele falou, Thiago, agora eu vou explicar o que acontece com você. A palavra era essa. Eu também achava isso. Toda vez que você abaixa e levanta, você tá levantando 209 quilos. São 4 sacos de cimento e 2 quilos de arroz, cara. Nas suas costas. Você abaixou, subiu. Abaixou, subiu. Então, toda vez que você senta no sofá, que você levanta, você está agachando, subindo. Toda vez que chega um cliente que você vai trabalhar, você está sentando, subindo. Toda vez que você vai no banheiro, você está se levantando, subindo. Resumindo, quando eu chegava para fazer uma parte social, que é em casa, ou fazer alguma coisa, eu não tinha pique. Eu desmaiava no sofá. E aí eu era rotulado como uma pessoa folgada, acomodada e tal. Só que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Hoje eu sei. Hoje, eu tenho esse sorrisão no rosto. Por quê? 126 quilos. Eu chego lá em casa da minha mãe. Hoje eu passo, lavo, faço um monte de coisa, cara. Hoje eu faço o maior prazer. Um dia minha mãe falou, para de esfregar esse chão. Eu falei, mãe, é o maior prazer eu entrar na casa da senhora e fazer alguma coisa. Eu não conseguia fazer nada, gente. Eu não conseguia fazer nada. Ou eu trabalhava, ou eu fazia a minha atividade. Pra dirigir, uma coxa batia na outra, eu não tinha condição. Se eu ia pra trás, meu pé ficava perto do acelerador. Cara, é muito, é desumano. E a gente cria essa proteção. Ah, eu sou gordo, mas sou feliz. Cara, não. E obesidade é coisa séria. Não é, é doença. É doença, tem tratamento, mas obesidade não é só balança, não é frescura, não é nada.
Meu querido, te fazer uma pergunta. Em algum momento você chegou a parar para refletir o que te fez chegar em 209 quilos?
Sim, sim, claro, claro. Naquela época, não. Toda segunda-feira nós ia fazer regime. É, toda segunda. Eu acho que não é brasileiro que é assim. Ah,
mas é óbvio que o brasileiro já tem. Então... Falou, segunda-feira eu começo da academia, não vai porra nenhuma. Vai. Aí paga, os caras da academia adoram. Você paga lá o mês inteiro, não aparece nem um dia. É isso aí, vou começar a segunda.
É igual compromisso, não tem
como.
Tem pessoa que às vezes tem que trabalhar muito a questão do psicológico, né? É, tem muitas pessoas que pagam o personal para ter um compromisso, porque ela por ela não consegue de jeito nenhum ir para academia. Eu, por exemplo, eu tenho alguns alunos que já chegou em mim e falam assim, David, eu só te pago para me poder vir para academia.
Para ter um compromisso.
Para me ter um compromisso. Se eu não te pagar, eu não tenho compromisso. Entendi. E realmente... É, tem pessoa que tem um psicológico muito fraco, né, sobre essa questão, né, de conseguir ali manter a constância, né, e querendo ou não, com o personal, ela consegue bons resultados, né, consegue bons resultados, bacana. Consegue alavancar, sim, o seu físico, o seu condicionamento físico do que treinando sozinho, é totalmente diferente, e as pessoas perguntam, né, será que vale a pena pagar um personal, né? Será que eu vou estar jogando dinheiro fora? Não, realmente você vai estar investindo na sua saúde. Até porque você vai prevenir muitas coisas, principalmente lesão. É, o Thiago aí é um exemplo. Sim. Quando eu peguei o Thiago tava com um peso absurdo. Até eu comentei com os colegas de equipe, eu falei, caramba, mano, o que eu vou fazer com esse cara, mano? Foi, eu tinha comentado com um dos meninos que trabalha comigo lá, os colegas de equipe. Eu falei, meu, o que eu vou fazer com esse cara? Surgiu a ideia de trabalhar o funcional com ele. Até porque musculação não tinha como naquela época. Thiago tava com a coxa muito grossa, as pernas muito grossas, a região abdominal tava absurdo, né? Falei, não, vai devagarinho. Coisa de criança, era aprender a agachar, aprender
sim.
A se locomover. Um negócio absurdo. Eu lembro até hoje quando eu peguei na mão desse cara pra subir em um jump, que foi a primeira vez. E ele com medo de quebrar o jump, por conta de trauma. Que quebrava cadeira, né, Thiago?
Nós já chegava e quebrava as coisas. Nós já chegava. Era cadeira de banco de carro, cadeira de igreja, cadeira social, tal, tal. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na academia foi eu e meu filho, o Richard. Tava lembrando esses dias, dando risada. Ele me deu um peso de 1 quilo. 1 quilo. Aí, nossa, não cabia nas máquinas. Ele falou, vem aqui fora. Você não vai sair sem fazer nada, não. Aí ele me levou pra fora e colocou um peso de 1 quilo. Aí, como sempre, o professor é trouxa, o aluno que é esperto, né? Hoje meu filho falou a mesma coisa. É, pai, a escola não sei o quê, acho que o professor... Ah, tá, o professor é o burro, o aluno que é esperto, enfim. Chegamos lá, ele me deu um peso de um quilo, e eu lá, falei, esse professor é trouxa, tá bem pra fazer esse negócio aqui, tal. Cara, quando eu fiz a terceira série, meu braço já tava tremendo. Eu falei, cara, não, esse professor não tem problema. Respondendo a sua pergunta, cara, eu jogava bola, eu era goleiro, entendeu? E aí, fazia minhas pontes, era bom, era um goleiro bom. Começava a fazer as pontes com 110 quilos, 120 quilos, ainda conseguia ter um movimento, né? Igual da outra vez, era da época do Axé, na época do Tchacabu, né? Pá,
tá. Thiago tá dançando,
viu?
Na prancha. Cuidado, tubarão, vai te
pegar. Thiago sabe dançar, hein?
Tá, a boquinha da garrafa. A garrafa tá ali de cerveja.
Vai fazer ao vivo, hein?
A garrafa de cerveja tá vazia. Já põe a cara na boquinha da garrafa.
Louco, meu filho tá vendo isso.
Mas seu filho tá vendo o
chão? Vai descer até o chão, hein?
Que vergonha, pai.
Aproveitando, pra você continuar tudo isso, você vai falar o seguinte agora. A audiência aqui tá maravilhosa.
Tá bom
o
negócio.
Fala aí pra todo mundo que tá aqui, que não se inscreveu, apertar o botãozinho, que é de graça. Fala você que o pessoal te obedece. A mim, os caras falam, meu, quem é esse trouxa falando?
Cara, tá sem moral, você, meu. Tá sem moral desse jeito, cara.
Você pede aí, por favor.
Pessoal, é só assinar, é apertar o sininho aí, pessoal.
Inscreva-se, é gratuito.
É, gente, vai lá. Os pessoal aí, ó, que segue nós aí, ó, dá uma fortalecida aí. A audiência
tá maravilhosa aí. Cris Carvalho, História de Vida, Tiagão, Superação, Nando. Qual a maior motivação do Thiago? Pergunta boa. Ana Maria, Thiago, força. Você tá de parabéns. Fernanda Nascimento, Ti, sensacional. Rosimeire Guedes, maravilhoso demais. Janaína, orgulho de você. Determinação do Thiagão, parabéns. Amaury Marcel, Thiagão, guerreiro. E é isso aí, todo mundo te elogiando. Felipe, queria agradecer a Deus, a vocês, Cerveja Lente, você, Thiagão, meu patrão, parceirão, teu filho. E você, anãozinho... peraí. Ah, e você, anãozinho David Carvalho, esse cabelo que eu cortei. Olha aí, pessoal. O filho do Thiago tá chamando o nosso amigo personal dele de anãozinho.
E o pessoal me chama de baixinho dele. Folgado, pô.
Depois eu quero contar um pouco dessa história, Thiagão, do Felipe. É
muito obrigado pela audiência aí, pessoal.
Esse Felipe é sensacional. Ele entrou na minha vida 4 anos atrás, cara. É. Pensa num cara, cara. Ó, obesidade, vício. Vício. Eu tenho vício de obesidade. Ou você tem vício de cocaína, ou você tem vício de droga, de qualquer tipo. Mas vício entra no vício. A diferença de droga e obesidade é a mesma. Uma dá abstinência, a outra também dá. Uma mata, a outra também mata. Eu peguei esse cara 4 anos atrás. Veio pra trabalhar comigo. Chegou lá no salão. E aí, cachorro, beleza? E eu, né? Escutando os hinos evangélicos lá no meu salão. E aí, cachorro, beleza? Logo com um palhaço na perna. Falei, você tá de brincadeira que eu vou ficar com esse cara. Chegou lá. Então, você pode confiar em mim? Que eu sou
um cara...
tá com relite, cara. O cara tá com relite, cara. Eu falei, caramba, meu. Eu falei, meu. E ele falou, cara, se você me der uma oportunidade, você nunca mais vai se arrepender. Cara, aquela hora que ele falou aquilo, olhando no meu olho, eu falei, você tá contratado. Esse cara, ele lutou contra as drogas durante 3 anos. Faz 4 anos que tá comigo. Eu não desisti dele um minuto. Por um motivo. Esse cara, num momento de dificuldade do meu pai, nos últimos meses de vida, meu pai se apaixonou por ele. Minha mãe, então, nos últimos dias de vida do meu pai, o Felipe cortava o cabelo do meu pai, fazia a barba do meu pai, dava banho do meu pai. Coisa que meu pai era muito conhecido, mas era... Na hora que o chicote estrala.
É, eu sei como é que é. Perdi meu pai, fiquei no leito com ele, eu sei como é que é. Na hora que a batata assa, que o cabelo avoa, só quem é de verdade é isso, meu amigo.
Família.
É, família. O bagulho é louco. Vulgarmente, ele desculpa o palavreado, mas é isso, tá?
Não, aí é isso. Esse cara foi lá, deu banho no meu pai, trancou a roupa do meu pai, fez tudo do meu pai, foi até... Hoje, ele é meu funcionário. Mas ele é muito mais que funcionário, ele é um amigo. Hoje ele chega na casa da minha mãe, ele não pergunta nada. Ele chega, varre a casa da minha mãe, lava a louça da minha mãe. E minha mãe adotou esse cara. Tanto é que ele teve uma vez que ele teve uma complicação lá na vida pessoal dele. E ele sumiu 7 dias. 7 dias do salão. Eu não vou atrás desse desgraçado, não. 7 dias, deixar eu na mão. Pelo sábado, cara. Pô, deixar eu na mão. Não vou atrás desse cara, não. Minha mãe, filho. E eu sou mãe, né? Mãe, futebol clube. Vai atrás dele. Aí fui atrás. Ele trava do lado da Ecoponto. Falei, meu, eu não vou nem te jogar você na Ecoponto, que é capaz de devolver você, cara. 7 dias que você não aparece no serviço, cara. Fui lá, dei a segunda oportunidade pra ele. Cara, não me arrependo em nada. Ele tem acesso à minha casa, à minha vida. Meus filhos chamam ele de tio, cara. Então ele é mais do que um irmão pra mim. Ele... Hoje ele lava, passa e cozinha pra minha mãe. Cara, esse cara é sensacional, cara. É impressionante, cara. Quando você dá uma oportunidade pra uma pessoa, é por isso que eu sou muito grato ao David Carvalho, ao Juninho. Sou muito grato a ele. Porque ninguém queria dar atenção pra mim. Eu cheguei num ponto que esse pessoal nem chamava pra ir pra festa, me chamava. Quer ver um dos gatilhos que a obesidade me deixou, cara? De foto. Se você pedir pra tirar foto comigo, eu tiro. Mas com o maior prazer, dando uma risada. Mas pra eu pedir pra tirar, eu não tenho essa coragem, porque o não de tirar foto me machuca muito. Porque quando eu tava obeso, ninguém queria tirar foto comigo. Agora, com 100 mil seguidores, então, as coisas mudam um pouquinho, cara. Só é. Muda um pouquinho, tá? Aí, beleza. Só que eu ainda não tenho... Eu passo no psicólogo. Eu não quero ficar assim. Eu não quero ficar uma pessoa, não. Eu quero chegar, tirar foto. Hoje eu vejo um monte de gente tirando selfie. Cara, eu mesmo, particularmente, eu não consigo ainda. Não tem esse gatilho ainda comigo. Mas a história desse Felipe é fantástica comigo. E a questão que você perguntou... Robério dos teclados, né? Doutor Robério, né?
Tatuador Robério aqui, ó. Quem fez do cacique.
Caramba,
tem um estúdio bacana.
Poxa,
e ele falou que vai te doar a tatuagem hoje, você vai escolher. Porra. E sabe o que é a tatuagem? Eu vou...
Batatinha do
Mac. Não, senhor. Não, senhor. É uma máquina fotográfica.
Ai, ele falou, vou tirar foto de mim e parar com essa porra. Pois é, parar com essa putaria aí, cara. Você é louco, cara.
Fotografar selfie.
Então, eu jogava bola, 120 quilos, tava pegando gol, 130 quilos. Cara, eu falei, meu, vou parar com esse negócio aí, cara. Que já tô pegando uma certa idade, né, meu? 30 anos, família e tal. Esse negócio de ficar jogando bola na rua e tal. Tava, bebia, fumava e tal. Tinha uma vida regrada, desregrada, né? Aí resolvi mudar. Nessa mudança, a coisa foi feia, cara. Que aí você vira um cara sedentário, eu já brigava com a balança. E aí, quando eu comecei a perceber que eu tava obeso, eu tava com 140 quilos. Aí eu perdi o controle.
Aí é ladeira abaixo.
Aí é ladeira abaixo.
Infelizmente.
Aí, cara, aí você não achava o Napoleão mais. Cê aí, você é louco. Aí.
Napoleão.
É.
Maria de grandeza mesmo.
Napoleão. Eu não sabia se a mão, o goebo tava pra
Napoleão.
Cá. Ou a outra tava pra aquele lado.
Aí, cara, pô, casado na época.
Pois é.
Não tinha aí, então desandou tudo, cara, desandou tudo.
Tinha uma tia que pesava no Thiago lá na academia. Ô, Thiago, chegava no Thiago. Ô, Thiago, ixi, Thiago, quanto que você vai ver o negócio,
hein,
Thiago? Tá próximo, Thiago.
É escrito direto.
Aí, Thiago, Thiago perdeu o peso, aí falou, agora tá enxergando, hein, Thiago? Antes tava ruim o negócio.
Os pessoal, da última vez que eu vim aqui no podcast... Eu falei na minha vida sexual, tá? Tava dificuldade, então ninguém sabia. Hoje eu falo, porque tô com a autoestima lá em cima, tá? Então eu sou conhecido na academia como semi-virgem, né, meu? Semi-virgem, o cara que virou virgem de novo. E aí fica lá, as pessoal... Ô, Tiago, quanto que tem esse pneu? Eu falei, 60 quilos. Oxe, eu tenho 60 também, que se você quiser me virar do avesso, eu
olha.
Pô, pra quem tava desprezado,
tá bom, aí, né?
Caramba,
sensacional.
Tá, cara, então aconteceu muita coisa, cara, muita coisa. É, a obesidade, é, a droga, tudo. Essa, posso falar sobre essa K9 aí? Esse, nossa, tá virando um... Eu já não sei se é parte do, governamental, já não sei mais o que é mais nada, cara. Eu só sei que isso aí tá instalando na família, tá acabando com a família. Obesidade também é a mesma coisa de que droga, gente, acaba com a família, divide. Pra você ter uma ideia, eu joguei bola com meu filho mais velho, de 21 anos, o Richard. Meu filho mais novo tem 16 anos, Marquinhos. Cara, eu nunca joguei bola com ele. E ele sente falta, então pra ele jogar bola, ele tem que ir pra casa do tio dele pra jogar bola, que o pai dele não consegue. Agora eu já consigo. O Juninho falou que ano que vem você já pode jogar sua bola. A gente tá com medo de acontecer alguma lesão, por isso que a gente não fez ainda. Bater uma bola com meu filho. Mas é, isso destrói uma família. Começa como? Começa uma vida sexual. Você não tem relação com a sua esposa, o ímã vai perdendo a força, a pessoa é compreensiva, a pessoa é compreensiva. Você acaba estourando essa fuga em outro lugar, no meu caso foi na bebida, acabei estourando a bebida. Sabe? E aí começa ladeira abaixo, e as coisas desandam de uma tal forma. Quando eu pedi ajuda, eu tava com 200 quilos. Quando eu fui receber ajuda, eu tava com 209. Cara, aquele esquilo mortal, eu não conseguia assistir. Chorava, cara. Eu me via naquele... Eu não conseguia. E eu tava encaminhando pra aquilo.
Doutor Nasdal, né?
Eu achei pesado assistir o filme A Baleia, cara. Eu achei pesado, assim, tipo... Eu não sou fã lá, vendo lá e sentir a dor do cara, velho.
Verdade.
Sabia? Tipo, meu,
o cara praticamente, né, ganhou um filme sentado. Sentado. Que era a condição que você tinha, né?
Era isso, mesmo.
Sentado. Pior entendeu? Que o... De tão bem que ele representou o drama, né? De quem tá muito acima do peso.
Sim. Pior que o Thiago falou sobre essa questão de vício, né? Da questão da obesidade. Todo mundo acaba descontando em alguma coisa. Isso aí é fato, meu. Às vezes a pessoa entra em depressão. Às vezes é gaia, às vezes é, sei lá, às vezes é por conta de serviço, às vezes é por conta... Meu, sempre tem um escape ali que acontece. Então, às vezes tem pessoa que desconta na comida, ansiedade, serviço, pressão, muita coisa que acontece. O Thiago, quando eu comecei o projeto com ele, ele chegou a comentar comigo sobre uma pessoa que estava internado com ele junto no hospital da clínica, né, Thiago? Ela falou assim, que o cara contou sobre a história de vida dele, meu, ele... O cara tomava o quê? Leite condensado, né? Então, de madrugada, litros e litros, escondido da esposa. E foi isso que o cara conseguiu chegar naquele ponto, né? E o Thiago comentou que muitas pessoas têm uma certa história que passam por esse processo, né? Que com ele estavam internado outras pessoas. E também um bom tempo ele ficou lá na casa de recuperação dessas pessoas. Quando ele começou a sair dali para praticar atividade física, ele começou a contar a história de vida para poder ajudar as outras pessoas, né? Só que nem todos saíram dali vivos. Algumas pessoas acabam morrendo.
Você ficou internado por causa da obesidade ou juntou outras coisas?
Fiquei por causa da obesidade. Eu fiquei 7 dias no hospital por causa da chamada erisipélia, uma bactéria que dá na nossa perna, que eu quase perdi a perna esquerda, e fui pro hospital das clínicas. Essa da bactéria aí, eu fiquei 7 dias internado devido à obesidade que gerou a bactéria chamada erisipélia na minha perna esquerda. Até os dias desses eu tive um problema também, mas agora no hospital das clínicas, quando eu cheguei no hospital das clínicas, eu cheguei lá com 209 quilos. Eu cheguei lá com bombeta na cara, ei meu filho, morrendo de vergonha, um grupo de 60 pessoas. Quando eu cheguei lá, entrei na sala, eu era o modelo, cara. A coisa é absurda. Eu com 209 quilos, eu era o cara mais magro de lá. Beleza. Começamos o tratamento. Cara, no hospital das clínicas, minha vida mudou ali, cara. E aí foi o Adriano que me indicou pra lá. Aí, e o Rodrigo, o que que aconteceu? Cheguei no hospital das clínicas, comecei a escutar as histórias. Comecei a contar as histórias, tudo. E começou a fazer o tratamento. Ó, pra operar, você, Thiago, você vai precisar emagrecer 20 quilos. Ah, cara, você conseguisse emagrecer 20 quilos, pô? Não. Aí vocês começaram a fazer o tratamento comigo. E eu consegui emagrecer os 20 quilos. E as pessoas, os 60, o pessoal do grupo, não conseguia emagrecer. Consegui emagrecer, pela Gaviões e tal. Aí chegou no ponto, meu pai tava começando a ficar doente e tal. Então eu, doutor, não vai dar pra me operar, tal, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele falou, então vamos adiar essa cirurgia. Vamos adiar a cirurgia. 180 quilos. Aí aconteceu, tal, tal, tal. Vamos adiar mais uma vez a cirurgia, que meu pai tinha falecido. Chamou paliativo. Isso é uma coisa que ainda depois nós vamos falar. É muito interessante do aconteceu isso com você, não foi? Você falou da outra vez pra mim. E isso é desumano isso, cara. Então, aí chamaram eu pro paliativo, meu pai pra fazer o paliativo, assinar algumas certas documentações. E adiou a cirurgia pro ano. 170. Quando foi adiado pro ano, opa, 150. Do grupo dos 60, eu tinha, do 60, pessoal, eu fui o único que conseguiu perder 60 quilos em um ano. Falei, opa, beleza, mas tá no jogo. Tá no jogo. Ah, aconteceu um monte de coisa, tal, tal, vamos adiar. Chegou num ponto que eu passei do ponto de fazer a bariátrica. Aí o hospital das clínicas me chamou pra conversar e falou, o que você quer, cara? Você quer fazer a bariátrica? Porque só foi apresentado o lado A da bariátrica pra você. Agora nós vamos apresentar o lado B da bariátrica. O negócio é surreal. Você tá indo bem. Você tá com 165 quilos. Foi quando eu vi no programa da outra vez. Se você chegar aqui nos 2 dígitos, até março, março agora, a gente faz as plásticas total no seu corpo.
As plásticas sem total. A bariátrica.
Sem a bariátrica. Aí foi trocado. Que fica um pouquinho de excesso de pele. Depois eu mostro pra vocês um pouquinho de excesso de pele e tal. Aí eu falei... Quando emagrece na raça, as peles é bem menor, mas fica um excesso. Se você chegar aqui com 99 quilos, a gente discute. Hoje estou com 126 e tal. Falei, a gente discute esse assunto. Falei, tá bom, então. Então troquei a bariátrica pelas plásticas. Então, o que tá rolando comigo? É tipo um reality, cara. Tá marcada a cirurgia pra março. Eu tenho que chegar na balança com 99 quilos em março, cara. O que, que vai acontecer? Não sei, Thiago. Que vai... Não faço ideia, mas eu tenho que chegar na balança lá com 99 quilos. A correria nossa é essa, cara. Mas aí esse pessoal já falaram pra mim, Thiago, essa correria não é desumana, cara? Talvez se eu não tivesse essa pressão aí, cara. Talvez eu não
conseguiria. Não ia, né? Vai...
Resumindo. Aí, um cara que tava depressão, em cima da cama, o filho dando um banho, tentou se matar. Tentei se matar, joguei o carro ali na Saturnino Pereira, o Haroldo sabe onde é, ali em Guaianazes. Tentei jogar o carro ali, e graças a Deus, carro 170 por hora, bateu de um lado, bateu do outro, graças a Deus não aconteceu nada. Você é doido, faço mais isso, mais nunca na minha vida. A vida é maravilhosa, cara, você tá louco. Mas foi bom pra estar do outro lado, pra saber como as pessoas pensam, entendeu, cara? Foi muito bom estar do outro lado. E hoje, eu cheguei lá, cara. No Hospital das Clínicas, cara, machucado e tal. E hoje eu entro lá na academia lá e eu entro no Hospital das Clínicas, cara, como um garoto propaganda de lá, cara. Me chamaram pra dar uma palestra lá pros obesos, que os caras não estavam conseguindo emagrecer, cara. Quando eu fui chamado lá, cara, falei, cara, mas sério, e você ainda vai ser remunerado por isso? Falei, você tá de brincadeira, cara. Falei, não, ainda vou ganhar pra falar, cara. Pra falar o quê? Fala só como você conseguiu. Por quê? Vou tocar num assunto meio chato, nem sei se pode falar política, pode falar um pouquinho de política?
Fala.
Cara, a gente não tá preocupado com a obesidade, governo. Até no ponto que começa a mexer no bolso. Câncer, quer ver? Propaganda de cigarro, por que foi tirado? Cara, ninguém tá preocupado com o seu pulmão, cara. Um negócio aí que tá gerando muito custo pro governo. Então aí começa. Agora, a bariátrica começou a dar muito prejuízo pro governo. Então vamos começar a fazer campanha contra a obesidade. Bora lá, mas tudo é válido, tá valendo, então tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Aí fui lá, cheguei lá no Hospital das Clínicas, falei um pouquinho da minha vida, cara. Nossa, muitos companheiros dos 60, Ribeira, perdi alguns lá. Eles não falam, mas eu conheço os familiares, acaba perdendo por causa da obesidade. Um infartou, o outro teve... Então, cada um tem os seus, né? Infelizmente, a obesidade é uma coisa muito séria. E aí você chega lá como garoto propaganda, conversando, com a autoestima lá em cima, os doutor tudo. Vem aqui, senhor Thiago. Até aqui, Thiago. Senhor Thiago. E aí eu falei, cara, mas como a vida dá uma volta em um ano e quatro meses, cara. Minha vida deu uma reviravolta. E aí os pessoal fica perguntando, cara, como foi eu faço pra vencer a obesidade, cara? Cara, eu não posso falar o que eu... Eu não posso falar o que eu penso, cara, mas... É complicado, né? Quando você tomar no F, porque todo mundo me ajudou. Minha mãe, meus filhos, todo mundo. Vamos. E eu, não. Quando eu quiser parar, eu paro. Igual droga. Quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu quiser parar, não sei o quê. Até na hora que o F, que eu tomei. Aí, quando eu me vi trancado dentro do banheiro, só de cueca, eu encostado na parede, meu filho me dando um banho e a lágrima descendo. Falei, cara, eu preciso tomar uma decisão, cara. Chegou num ponto que, gente, é coisa pessoal minha aqui, mas tem que tocar nesse assunto. Chegou no tempo que eu fedia, cara. Porque você não tem autoestima pra tomar banho, cara. Você não tem nada faz sentido pra você, cara. Você olha a minha foto aí, a última foto que eu postei, barbudo, cabeludo, ridículo. Hoje, cara, todo bonitão. Você não tem. Hoje eu olho pra uma pessoa assim, um peso, eu falei, cara, eu sei que a pessoa tá passando. E aí meu filho me dando um banho ali, a lágrima descendo, cara. Eu falei, meu Deus, cara, o que que tá acontecendo comigo? Quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu falei, não, preciso tomar decisão. Daí eu já tava com 200 quilos. Quando eu fui tomar decisão, 209. Eu falei, gente, eu preciso sair dessa zona de conforto. E aí começou. Fiz várias loucuras, tomei vários remédios, tá? Deu efeito rebote, fiz loucura, tomei laxante atrás de laxante. Fiz cada loucura, cara, pra emagrecer. Cara, tá aqui o Juninho, cara, professor. Thiago, o básico, todo dia bem feito, funciona.
Aí, deixa eu te falar. Você não acha que aquela senhorinha lá, que em tese te humilhou...
Não começa, hein, Roberto? Não começa. Não, é verdade. Eu já sei o que você vai falar.
Não começa.
Você morreu, não acha? Não. Todo mundo morre. Ninguém escapa. Dela, né, ninguém, cara, escapa.
A história dela é muito...
Entendeu? É a viagem... Vai lá pra saber pra onde vai. Como diz a música, né? Todos nós somos inquilinos do universo. É uma viagem só de ida. Agora é o seguinte. Você não acha que aquela senhorinha falou as verdades que você precisava ouvir pra te libertar? Você não acha? Ela falou de um modo que te magoou.
Junto com isso, eu vou fazer as perguntas pro pessoal que tá entendendo. Audiência maravilhosa, você tem moral. Então vamos lá, ó. Tá. O Nando fala o seguinte: qual foi a sua maior motivação? A Cris fala: Tiagão, história de vida, parabéns, teu filho elogia. Gabriel, que é o velho chefe. A dona da porra toda, Tiago, merece. A Ivane, Tiago. A Mauri Maciel: Tiagão, queria saber se alguém, dando opinião sem conhecimento, pode atrapalhar o andamento do treino. Marcela Moreno: Tiagão, monstro, orgulhoso de você, meu irmão. Pra cima, guerreiro. Fernanda Nascimento: orgulho de ti, você é demais. Dena Silva Ru: esse é meu prof. Gabriel Covelli: e tem gente querendo liberar a droga. Verdade, Covelli. Amanda Moraes, minha filha, um beijo. Marina Cristina, minha professora, tá de olho, viu? Maiara Paula: parabéns pela conquista. Tiago, você é guerreiro. E Marcelo Angelo Correia: Tiago, sou seu fã. Então, pergunta aí, responde as perguntas do Roberto e dos nossos amigos aqui, por favor.
Só fazer uma parte, ó. Tipo, por exemplo, o Haroldo, geralmente...
Lá vem.
Não, é sério, ó, só pra fazer o link.
Já vem, já vem.
A verdade dói, mas a verdade faz a gente crescer, cara. Fala, ó, a coisa mais fácil que tem na vida é enganar um ser humano. Porque o ser humano só quer ouvir o que ele quer ouvir. Se você falar a verdade pra ele, ele não aceita. Não é à toa que... Quando é que um cara dá o golpe de estelionato, Haroldo? Porque ele falou que a pessoa queria ouvir.
Hoje eu peguei 4 BOs da mesma empresa, então, que eu não vou falar o nome aqui, mas uma das pessoas botou 140 mil achando que ia ter uma rentabilidade de 50%.
Porque ela queria ouvir 50%.
Não é que existe. Padre Quevedo falava: isto é fruto de sua imaginação. Se o senhor é o demônio, quebre minha mão agora. É. Não é que existe isso, meu. O banco não paga 2% de juros do 1%.
Não paga 8%, não paga
5%. Como que vai pagar 50%, gente?
Entendeu?
Você é louco?
Agora, por exemplo, eu vou falar com o professor aqui. Se o cara chegar lá na academia e você falar pro cara, ó, em 3... Por exemplo, o cara que não que quer emagrecer, um contrário, que quer ficar robusto, digamos assim, né? Uhum. Se você falar pro cara, ó, te passa um treino que em 2 meses você tá um Schwarzenegger da vida aí. Ele não vai pagar R$1.000 pra você?
Com certeza.
Que é o que ele quer ouvir. Você chega um magrelo lá e fala pra ele, mano, pra você ficar assim é 3-4 anos. Aí o cara desanima. Por quê? Porque ele não quer ouvir isso. Ele quer ouvir que vai ser fácil, que vai ser rápido.
Mas aí tem aquelas questões, né? Tem profissionais e profissionais, né? Fora que também tem uns profissionais que não são profissionais que, né, acaba passando treino que...
Será que é por isso que o Marcelo perguntou isso? Não.
Então,
ele fala, Tiagão, monstro. Não foi ele. Pera, foi o Amaury, desculpa. Tiagão, queria saber se alguém dando opinião sem conhecimento pode atrapalhar o andamento do treino, interrogação.
Então, uma pessoa sem conhecimento... Primeiro que ela não passou pelo processo dos estudos como um todo, como que vai trabalhar com o Thiago. Por exemplo, uma questão, um processo de obesidade com uma pessoa, eu particularmente, minha metodologia que eu utilizei com o Thiago, é treinamento funcional, que é o básico, não precisa nada ser, sabe, coisa absurda. Básico, básico do básico, aprender a agachar de novo, aprender a fazer deslocamento, coisa básica. Quando você chega na sala de musculação... Eu não trabalhei nada de concentrado, tipo, exercício, vai, rosca direta, o básico lá pra ganhar um bíceps, ganhar um tríceps, enfim, algo assim mais concentradinho pra ficar com um lookzinho bonitinho. Não, o cara tem que fazer multiarticular. O que é praticamente exercícios multiarticular? São exercícios que trabalham praticamente diversos músculos em um só, né, em um só andamento, né, em um só exercício. Trabalha tudo uma vez só. Por exemplo, com o Thiago, que eu trabalhei com ele muito, só foi peito e costas, mais nada. Porque são boa parte dos exercícios de peito e de costas, tem um recrutamento de diversos músculos. Além de trabalhar aqui o tríceps dele, o bíceps, o antebraço, né, vai trabalhar as costas como um todo, peitoral, vai trabalhar ativação primária peitoral, além também tem ali um auxílio grande sobre o tríceps. E é isso que vai ter uma catabolização maior. Até porque todo treino é catabólico. Você está perdendo, nutrientes. O que vai te ajudar também é o pós-treino. O pós-treino vai demandar muito. Mesmo que você queira ganhar peso, né, ganhar massa muscular, ou que você quer perder massa gorda, o que vai demandar é o pós-treino. Ou seja, a sua alimentação, a sua rotina. Se você vai dormir bem, se você vai se hidratar. Então, isso que vai demandar praticamente 80%. E o Thiago é um exemplo porque, meu, o cara todo dia, 5 horas da manhã, meu, tá lá na academia. Não falha de jeito nenhum. Mesmo em certos momentos que tava com autoestima baixa, ele tava lá, eu chegava nem, ah, professor, eu tô um pouco desanimado, sei lá o quê, meu, já mandava um monte de mensagem pra ele xingando, e eu falava, falo até hoje com ele, chegou uma certa situação recente, que ele ficou um pouco magoado, eu posso chegar, comentar, Thiago, que acabou estourando uma varize na perna, e ele mandou mensagem, nesse dia ele não foi treinar, e ele mandou mensagem, falou, caramba, professor, tá muito difícil, isso aqui, meu, já tá me enchendo o saco, não tô conseguindo, já tô, assim, pilhado com esse processo, é muito difícil, é doloroso e tal, tal, tal. Eu só mandei assim pra ele, Thiago, você quer voltar pro fundo do poço? Se você quiser, fio, para agora o projeto. Você sabe muito bem pelo que você passou, quando você tava lá. Ninguém ligava pra você, estava se lascando lá, tava quase perdendo sua vida por conta da obesidade. Se você quiser voltar pro fundo do poço, tá aí, filho. Tá aí, segue. Essa é a sua opinião. Eu não vou parar, filho. Se você quiser, você vai. E aí ele para, pensa. Pensa o processo que passou. E ele fala, não, professor, não é isso. Então,
tá.
É isso que praticamente, além de ser um professor, você vira um psicólogo também, com
um
aluno, né?
Um amigo, então, tipo, um confidente, amigo,
exatamente. E eu sou curto e
grosso. Só vou falar uma coisa, vocês não vão... vocês não vão pra cama junto, né?
Não, aí é demais.
Ajuda aí, não. Nada contra, nada contra o seu sexual de cada um, tá tudo certo. Mas é que você, o Devinho vai comigo em tudo. Quer dizer, esse vai comigo em tudo...
Aí já...
Quer dizer... Pra ver se o menino lá da França tá vivo, o Napa.
Esse dia ele casou, né, cara? Ele casou esses dias e foi pra lua de mel, cara. Aí eu tive que treinar sozinho. Cara,
pensa que susto. Não, os caras tava loucos. Eu pensei que você ia falar, fui na lua de mel com ele. Meu,
os caras tava aloprando, pô.
Você é louco?
Falou que ele tava indo triste pra academia, pô.
Tava, eu imagino.
O cara não te levou, não, pô.
Então, qual foi a sua motivação? Responde aqui pra mim.
Deixa eu só responder.
Vai lá.
Ah, rapidinho, cara. Então, aquela velha desgraçada.
Vai a maldita.
Panela velha que faz comida boa. Não fala isso.
iPhone, cara.
Que é isso?
Cara, depois que eu emagreci, cara, fiquei bem com a autoestima lá em cima. Pá.
Você falou, agora é o seguinte: Tibobó e Folha Seca, campeão de vale tudo. Vamos pra briga.
E eu cheguei no velório dela, cara. Eu fui no velório dela. A mágoa foi tão grande que eu fui no velório dela e pra ver se ela tinha ido embora mesmo.
Olha isso, velho.
Não, chegou nesse ponto.
Mais gente, qual que
é isso? Cara, essa mulher acabou com a minha vida, cara. Essa mulher não deixava eu olhar em frente do espelho durante 10 dias. Cara, depois de tudo isso, cara, o Roberto tinha razão, cara. Depois que tudo passou, cara, ela, pelo jeito antigo, pela a instrução dela, provavelmente não tinha muita instrução, cara. Ela falou... O que era realidade que ninguém tava conseguindo falar, entendeu? Hoje...
Da maneira dela.
Da maneira dela. Não falaria...
Na ignorância dela à época.
Exatamente.
Vamos se dizer assim.
Quando as pessoas chamam muito no Instagram, que eu vou dar algumas palestras, que eu falo obesidade, eu falo meio educativo, mas eu uso as mesmas palavras do que... Não uso as mesmas palavras, mas o intuito é o mesmo. O que eu acabei de falar aqui? Quando você é F, aí você aprende. Ela não, ela foi... Quando você se fuder, ela chegou, foi bem claro, cara. Cara, na verdade ela tinha razão. Ela falou, você não tem vergonha, você é novo, cara. Você é novo, cara. Você tá acabando com a sua vida, cara. Você acha que todo mundo quer ficar ao seu lado, cara? Cara, eu acho que ela tocou uma ferida que ninguém tinha tocado, entendeu? De uma forma ou de outra, cara, e ela não foi o motivo da minha inspiração. Mas posso ter certeza que hoje, aquela véia desgraçada que eu chamo, hoje...
Então tá respondendo as duas perguntas.
Aquela véia me ajudou
pra... indiretamente, foi um gatilho falar, o seu...
Toma vergonha na cara.
Mas é mais ou menos isso pelo que ele tá falando agora.
Foi.
Dois tapas na cara.
Sabe o presta?
E o pior que
tomou o presta, é isso.
O pior que as pessoas não gostam de escutar a verdade, né,
meu? Então a verdade dói muito.
É muito mimimi, meu.
Entendeu?
Eu falo isso porque às vezes as pessoas me consultam, eu falo, meu, isso aí vai dar merda. Ah, mas não dá pra fazer. Não, eu não faço. Procura quem faz.
Você tem um cara que é profissional da tatuagem, de uma arte milenar. Aí vem uma pessoa e fala, olha, eu fui em tal lugar... E aconteceu tal coisa. Você faz tal coisa? Ele fala, não, eu não faço. Aí a pessoa ainda quer discutir com ele. Fala, minha filha, meu filho, eu não faço. Vai em quem faça. Você quer cobrir, quer fazer? Eu não faço. Né? Não é isso que você...
É, mas agora se entendeu? Eu quisesse falar... Ah, não, vem aí. Que por isso que tem muito golpista na praça.
Tem.
Você chega no cara e fala, meu, gente, preciso disso.
Pô, pode brincadeiras deixar que eu à parte.
Não, escuta, conta Roberto, comigo.
Olha, brincadeiras à parte, pessoal de casa. Vou falar uma coisa que ainda existe... Nos ídolos de 2023. O golpe do bilhete premiado.
Ah, mas hoje
caiu.
Hoje,
mas não pode.
Foi oferecido. Foi oferecido
o bilhete premiado. As pessoas caem, cara. Absurdo.
Me chamaram no meu Instagram e falaram que se eu investir 100 reais, em menos de 15 minutos eu vou ganhar 1.000 reais.
Imagina. Eu já bloqueio na hora.
Caramba, aí me chamaram pra receber uma certa religião, me chamou eu. Se eu entrasse nessa religião, nessa seita aí, nessa religião, cara, eu ia de cara ia ganhar 5 mil reais. Caramba, tô quase me convertendo já. Aí depois eu recusei de entrar e 15 minutos depois, 10. 10 minutos.
Maiara Paula. Hoje, além de exercícios físicos e reeducação alimentar, você faz uso de algum remédio? Boa noite, Omar. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Beatriz. Dani Valet. Força, Thiago. Estagiários da sua gata, Anne. Estamos de olho. Andréa Souza Oliveira. Thiago é um guerreiro. Professor David é um excelente profissional. Então, hoje é o golpe do Pix premiado. É isso aí, Maiara. Falou bem. Responde a nossa amiga aí. Então, é comida...
Medicação. Remédio. Eu já tomei medicação.
Já,
hoje não.
Tá.
Já tomei medicação no começo, só que, gente, tá aqui meu professor. Não, tomei pelo Mercado Negro. Tomei, era desespero, gente. 209 quilos. Não,
então você tomou até sem saber.
Não, eu sabia que, cara, se você me oferecesse...
Tomou um remédio de cavalo pra emagrecer.
Não, se você me oferecesse, Thiago, amigo, se eu mijar aqui e você tomar...
É cara, o que você falou do golpe. É.
Exatamente.
O eu canto queria... da sereia... É.
Pronto.
Ah, pronto.
Você quer ver?
Vai, coisa? Toma esse shake.
Não começa que tá mais.
Não, essa bobinha.
É shake?
Essas coisas aí, mano. Não, tem o pessoal fazendo.
Não começa esse negócio.
Toma esse shake aqui
que toma. Toma por almoço que você vai... Calma.
Uma vinagre de maçã de
manhã aqui.
Gente.
Come amendoim aí.
Ô, Roberto, eu ia tocar nesse assunto do vinagre de maçã. Eu lá no maior desespero do salão, eu, Felipe, minha irmã lá, a Roseli, no salão.
Água com limão.
É, não, vinagre de maçã. Eu mó leigo no assunto, sabia o que estava acontecendo comigo. Tiago, a minha
mãe tomou. É a mesma voz.
É a mesma voz.
Então, olha lá, caiu, é a mesma voz. Tiago, cadê o jubileu? Cadê o Napoleão?
Chegou no ponto que eu tô vendo.
Cadê o cavalo do Napoleão? Cadê o rabinho do cavalo do Napoleão?
Chegou na hora que eu tomei o negócio
lá. Que
tomei cara. 5 dias, caramba. 5 dias.
Adiantou alguma coisa?
5 dias, fiquei 10 dias.
Ah, adiantava. Se ele comesse alface, tava temperado.
Então, vinagre de maçã, como não tinha entrado. Você não tinha apetite nenhum, tomei aquela virosca, lá tinha uma gastrite desgraçada, cara. O vinagre bateu no meu estômago, caramba, que dor desgraçada. Nunca tive dor de parto, mas meio era horrível, cara, aquilo ali. Então... Acabou isso, você falou do golpe. A gente, qualquer coisa, medicação que me oferecia, eu pegava e tomava. Desespero. Com orientação pelo Hospital das Clínicas, hoje eu passo com um psicólogo, hoje eu passo com um nutricionista, Bruno. Hoje eu passo com orientação, tudo. Cara, hoje eu não tomo. Sinceramente, eu não tomo. Os pessoal pergunta muito se eu tomo. Eu falei, cara, se você quiser fazer um exame de doping, você faz. Hoje eu não tomo. Eu entrei, eu tomei inconscientemente. E toda vez que eu tomei um certo remédio, um taxa preta, que eu não vou falar nome, porque eu não sou louco, porque é muito...
Não difícil. É Lexotana.
Não, 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 não. Não é. Não é. Não é porque tem um monte de vezes.
Não entendi.
Então, acaba
assim. Não, primeiro que já viu que não dá certo, né, filho? Não vai tomar o negócio.
É igual uma pessoa obesa ou semi-obesa fazer comercial de açaí.
Pois é.
Aí você coloca leite ninho, coloca leite condensado, coloca chocolate, confete. O cara faz um pote
de Nutella, Nutella.
Coloca Nutella, amigo.
Tem que se lascar mesmo.
O profissional fala assim: você pode ir lá 200 gramas. Um amigo. Cara, se com 8 pega... quilos do bagulho,
o cara pega, balde,
pega o de 20.
Pegou a barca. Pegou
a barca. Tinha uma taça aqui que ela falou assim: Thiago, você pode comer à vontade.
Olha lá. Olha lá. Aí fudeu, é o sonho de gordinho.
Não, pô. E ela?
Como à vontade.
E ela do meu lado.
Isso aí no japonês, né?
A dona chegava assim do meu lado, a Yara chegava assim: Thiago, você tem certeza que você pode? Posso. Ele deixou, cara.
Deixou.
Todo gordo é mentiroso mesmo, cara. Cara. Aí pegamos uma barca, meu filho pegou a barca, encheu a barca assim de leite ninho, leite condensado e... que tesão aquilo ali. Se você falasse, Thiago, você quer ir pro motel ou comer açaí? Açaí, cara. Você é louco, cara. E eu ali comendo, sei o que, no outro dia a glicose subiu.
Ó, tem perguntas aqui, hein? Vamos lá. A Isabela fala o seguinte: estamos aqui, Thiagão, Joseph, Isabela, na torcida por você, tamo junto. Aí a Rosimeire fala o seguinte, Guedes da Silva: meu incentivo todas as manhãs. Então, de repente, para ela, por uma outra situação, ela toma o vinagre. E eu acho, pelo que eu entendi, que foi quando você estava falando do vinagre. Aí a Terezinha fala, professor Juninho, você é profissional de primeira, não desiste de nós e sempre incentivando. Aí a dona da porra toda faz kkk, açaí pode interrogação? Então responda você que é profissional.
Vai.
Açaí... A dona da porra toda é tua aluna?
Não, nem... Pô. Tem que ter um nome aí, né, meu?
É,
a porra toda aí já
se... A porra toda. Quem que é?
Ela é gente boa, ela mexe com marketing, essas
coisas. Mas ela dá cada...
Não, cheguei a dar aula pra ela, não. É tanto aluno que...
Então responda a dona da porra toda
se meu, uma pode coisa muito...
ou não pode.
Açaí só tem açúcar, né? Tanto é que
pronto,
a glicose do bichão subiu de uma forma assim que no outro dia tava todo ruim. Se você quiser tomar um açaizinho antes do treino, mais puro, sem nada, sem nada, sem nada, não vai te fazer mal. Você pode tomar antes do treino e depois ir treinar, porque vai baixar a glicose. Só que, mano, se você encher o açaí de leite condensado...
É, os agregados.
Colocar os negocinhos lá gostosinhos lá, porque
açaí
lá,
não tem gosto de nada. Não, açaí não tem gosto de nada. Você coloca os negócios ali pra dar
tempero. Ele não parar, você come com a farofa e com o peixe.
Você pode colocar ali um açaizinho puro ali com granola e treinar e pronto.
Ah, meu nutricionista Bruno chegou e falou pra mim, e aí o açaí? Então, na época da Amazonas...
açaí é horrível. Oh, eu quero a dona da açaí. Porra toda tá aqui. Eu aqui, Thiago. Hein, Thiago? Ivane.
Ah, Ivane.
Aí ela fala assim, você vai ser meu professor, Juninho Baixinho? Porra.
Chegou. Tincha, hein, meu? Deixa ela marcar uma aula, ela vai sair com as pernas tremendo.
Ixi, ó, Ivane. Ó, tá prometendo que sair com as pernas tremendo na primeira aula aí, ó. Vamos ver.
Sem dó, sem piedade.
Aí eu fui fazer uma collab lá com o pessoal lá do Marte, lá com o açaí, aí coloquei. Aí ele treinando, eu pulando corda, virando pneu, batendo aí, subindo rampa, descendo rampa. Vou contar o segredo pra vocês do que eu faço.
Pronto, tá lá.
Energia. Açaí, energia.
Aí ele pega o suquinho Kellogg e coloca em cima.
Não, engraçado
o
foi...
O gato, o tigrão.
Não, depois que aconteceu essa situação aí que ele ficou ruim, aí foi o quê? À noite, né? Tinha marcado um treino à noite com ele. Tava morrendo, velho. Morrendo, não conseguia correr direito. Peguei, marquei o açaí, foi subir a rampa morrendo, falei assim, ó, depois que eu ia sair,
tá vendo?
Tá se ferrando agora.
Não, mas aí foi o excesso, né? Vamos treinar.
Vamos ser justos. Ficou pesado no outro dia.
Não, a gente tá brincando aqui, agora falando sério pra não queimar o açaí também, cara, o açaí puro. Cara,
é bom.
Só que, cara, eu tô com o Roberto, mas puro não dá.
Tem gosto de nada.
Mas gostoso é o ninho, a Nutella. É escutar aquele barulho de leite quando ela... Aquilo ali é uma delícia, cara. Você é louco, cara.
Açaí Guaru, hein? Então, melhor da região de Guarulhos.
Igual o meu nutricionista chegou e falou, cara, o que você não quer tirar da sua vida? Eu falei, o churrasco com meus filhos, cara. Eu sou apaixonado por aqueles meus filhos, cara. É resenha, cara. É resenha. Tá de... Não é filho, é amigo. Entra na coisa séria, vai pra um pouquinho da baixaria e meus filhos, a gente consegue dosar tudo. Aí pegou e aconteceu isso com você. Que você falou, ó, ele tirou os agregados do... Os agregados churrasco, quer dizer, Thiago, come seu contrafilé à vontade. Pá, tá. Só que você tira.
Linguiça.
Pão de alho.
Cerveja, caipirinha.
Não, irmão, é o agregado, não adianta. Ele vai tirar o prazer do churrasco.
Então.
Ele vai tirar o baixinho, com todo o respeito ao baixinho da casa,
da gordura,
que não é da casa, da Gaviões. Ele vai tirar o leite ninho, vai tirar o leite condensado, vai tirar as frutas. Não, não adianta, cara.
É, cara, pegou e falou, cara. E pegou e tirou os agregados de tudo. Pô, eu falei, cara, só sair não dá, cara. Não dá, só sair não vira, não. E o que é gostoso é os ingredientes. O churrasco, eu fico lá no contrafilé, fico aí meu filho dando conta. Aí passa um com a bandeja de
pão de alho.
Pão de alho, não sei o quê. E eu fico igual cachorro.
Aquela falei, linguiça com... E aquela linguiça com provolone?
Apimentada, apimentada.
A minha nora, a Bia, ela mora em Fernandópolis.
Puta. É, a Cuiabá, pronta. Olha o Márcio Demônio, sabe? É a Cuiabá.
A minha nora, a Bia, vou até mandar um beijo pra ela. Bia, beijão, hein? Sogrão aqui, ó. Ela é uma baixinha afogada, desse tamanho, cara. Todo baixinho acho que é afogado.
Porra,
cara.
David.
Amanhã
tem treino?
Amanhã tem, ele vai se fuder.
Se eu fosse de você,
5 horas da manhã.
Você vai filmar e vai mandar que nós vamos botar semana que vem ao vivo. Lá, ó, o malandrão do Thiago. É. Lá. Ficou zoando o baixo da Kaiser. Ela vai pra grupo.
Ela vai lá pra Fernandópolis e ela traz linguiça. Cuiabana, tanta coisa, linguiça, cara. Cara, você põe aquilo ali na
coisa,
é louco, velho. Vai que vai, cara.
Como chama aquele lanche argentino lá, o chorizo?
Chorizo, bife de chorizo.
Aquele daquele lugar que é redondo, madeiro, sabe? Com ir. Com aquela maionese de malandro. Caramba. Tamo junto, parceiro. Eu vou te levar pra comer.
Como é que fala? aquele que tem o aquele osso em forma de T.
Osso buco? Qual?
Tibone.
Ah, Tibone.
Ah, é louco. Os caras querem é tudo feito. Fala, é carne de desenho, né? No desenho
tá todo Tibone. É verdade, é
verdade. Ó, mas pode terminar.
Não. Então, o
agregado.
Os agregados.
O exagero.
Tudo exagerado.
Tem um cara que trabalha comigo, não vou falar o nome dele, ele não pode com sal. Se é duas gramas de sal. Aí ontem pedi uma pizza que deu uma cana lá. Cara,
a calabresa.
Ele tava no quarto pedindo de calabresa, cara. Eu falei, você é louco, não. Eu falei, amigo, você não pode. Cara, então quer dizer, é o excesso aí, não. Então pizza de mussarela pode, meu, tá cheio de sal. Não. Meu.
Pega uma de palmito.
Não, cara, a massa já tem sal, Roberto. O queijo já tem sal.
Deixa eu te falar, dentro dessa coisa da alimentação, lá na sua família, na sua casa, pessoal, tipo, comida pra eles e comida pra você, cara, ou você come tudo então, junto, a mesma coisa?
Minha mãe.
Aproveitando tudo isso pra você responder junto, a dona da porra toda falou o seguinte, Thiago, conta aí, você tem projetos novos? Só pra deixar. Maiara Paula, se pudesse escolher apenas uma opção entre o que é mais difícil para vencer a obesidade, qual seria? Reeducação alimentar, rotina de exercícios ou psicológico? Thiago, pensei que você iria falar de sua paixão, era os pezinhos, lembra? Quando era mesmo, a Terezinha tá falando. Tá. Aí a Andrea falou o seguinte, é tão gratificante ver o Thiago verdadeiramente feliz, pois resplandece em seu rosto o quanto ele está grato pelo resultado da disciplina no treino todos os dias. E o Cláudio Luiz, salve Juninho. Então responda a todo mundo. A audiência está maravilhosa, acho que é uma das melhores audiências do programa. Brincadeiras à parte, a verdade. Então, você pede
para o pessoal... Você viu o trocadilho do cara?
É.
Cê, não, que cê, trocadilho? Você percebeu uma das maiores audiências? Olha o trocadilho.
É verdade, é verdade. Quer que eu puxe a métrica? Verdade. Fala, Tiagão.
Cara,
foi da alimentação, porque foi tanta pergunta.
Não.
Ter parado na sua casa.
É responder na Maiara, a maior luta minha. Hoje não é mais com a balança. Hoje é com o psicológico. Psicológico, mexe muito.
Ela fala de reeducação alimentar, exercício psicológico.
É, tá.
Isso.
Exatamente.
Esses três pilares aí.
Esses três pilares, O que quebra mais minhas pernas. Eu achava que era frescura dentro da minha ignorância, que era psicológica. Ah, é só parar de comer, subir em cima de uma esteira e sentar o pau. Nesse trajeto eu perdi meu pai, minha mãe ficou doente, minha mãe entrou em crise, cara, houve divórcio, houve muita coisa. Cara, o psicológico mexe muito com a gente. Hoje o fator, um inimigo meu é o psicológico. Mas, ó, reeducação alimentar, exercício e psicológico. Porque medicação, cara... Cara, você toma medicação, dá um efeito rebote. Eu tomei medicação, emagreci 20 quilos com a medicação e engordei 40 quilos. Medicação, cara, não vai. Porque você fica dependente da medicação. Você fica dependente da medicação pro resto da vida, cara. Então a medicação, eu não recomendo a medicação. Cara, conversa com o nutricionista, fala com ele, mas eu não recomendo. Não recomendo porque dá um efeito rebote muito grande. Agora sobre os pessoal que tá perguntando aí. Então, Joseph, as meninas aí, a esposa dele, tá? Esse pessoal torce muito por mim, vibra muito por mim, entendeu? Eu falei, pessoal, vai lá, dá uma força pra nós lá. E eu vejo...
Pessoal, só um minutinho, eu vou cortar, porque eu tenho que cortar o Roberto. Ele pediu pro Márcio pegar toalha, papel toalha, porque ele está suando. O ar-condicionado tá ligado, o cara tá com uma blusa, com um moletom de três dedos. Então tá suando a cueca dele. Tira o moletom.
Tira o moletom, meu amigo.
É porque tá a camisa do Palmeiras? Não, tá com o moletom? Toma,
pô. Não pode ter. Tô
com a camisa da fitness. Mostrar o peitinho, pô.
Papel, ó.
Tá suando com
a bola.
É a minha pele é oleosa, então eu vou te dar certo, entendeu?
Eu achei que era maquiagem.
Oleosidade, não tô suando, é oleosidade.
Os artistas põem maquiagem.
E aí, Thiago?
Vou pedir pro cara trazer o...
Quando esses pessoal falam que torce pra mim, cara, é de verdade, cara. É de verdade. Tem pessoas que vestem a camisa, cara. Umas abandonaram o barco, outros deixaram a gente no meio do caminho, mas quem veste a camisa... Oh,
tá já tomando, tô zoando, tá tomando minha água.
Porra, velho. Tá pensando com nossa amiga aí, cara. Quem tá pegando, porra,
velho? Tá nervoso.
Coloquei um guardanapo aqui no lugar da
Caralho, essa pergunta. Relaxa, quer mais
relaxa,
água?
Relaxa, mano.
Tem um filtro lá,
vou bro. Vou perder as duas agora.
O cara tá nervoso, cara. É você, ó. Você balançou o...
Caramba, meu, cara.
É que, na verdade, ele...
deve tá perdendo.
É que, na verdade, ele quer contar o Stalin dele, entendeu?
Ah, é?
Ele contou o Napoleão. Ele quer contar.
Então, cara, aí esses pessoal que torcem, uns largaram a bandeira, outros abandonaram o barco no meio do caminho. Sabe aquele negócio de internet, aquele clichê? É, Deus vai balançar o barco só pra ver quem fica e quem não fica, pô.
Clichêzinho zoado, né?
Mas rola assim.
Rola, né?
Assim. O que aconteceu com você quando você ficou, tomou aí na sua coluna aí? Você viu quem ficou, quem não ficou?
É, irmão. É. Não adianta.
Você sabe quem. E as pessoas que ficaram que vestem a camisa, cara. É, tem o Kleber e a Simone também. Na hora, meu momento mais dificuldade. Eu não sabia cozinhar, cara. Meu filho fez um arroz. Cara, toda vez que eu lembro daquele arroz, chega a dói meu estômago. Que arroz ruim, engraçado. Hoje o cara cozinha um arroz do caramba. Aí ele fazendo comida, aí ele foi viajar. O Kleber, a Simone. Vem aqui em casa. Fizeram a comida pra mim, fizeram a combo. Então, esse pessoal são muito gratos. Esse pessoal, uns abandonaram o caminho, alguns amigos me deixaram na mão, entendeu? Mas outros, cara, eu sou muito agradecido a quem... Eu não gosto de falar quem me deixou, eu gosto de deixar quem falar quem ficou, entendeu? Porque quem deixou, sabe o que acontece? Na verdade, tudo cooperou para o bem, cara. Sabe, eu cheguei na conclusão que descobri que eu acho que só eu era amigo, entendeu? Enfim, eu não vou entrar nessa polêmica, mas a questão é o seguinte. A questão é que quem ficou do meu lado ficou de verdade, cara. Cozinharam pra mim. É, a Bia, minha nora, saiu lá de Fernandópolis, uma cidade de 700 quilômetros daqui, cara. Ela saiu lá só pra vir cuidar de mim, minha nora. Ela não tava casada com meu filho ainda. Ela veio. Criamos um vínculo de amizade muito grande com a minha nora. Meu filho se dedicou tanto pra mim. Meu filho, cara, a minha mãe saiu lá de Santa Branca pra vir cuidar de mim, cara. Quando ela ficou sabendo o que tava acontecendo, eu fiquei escondendo o que tava acontecendo pra ela, a realidade que tava acontecendo. Ela saiu lá, veio cuidar de mim, cara. A minha irmã, cara, um batalhão de gente começou a cuidar de mim. Eu chamo esse batalhão, todas as postagens minhas, você vai ver. Deus preparou anjos pra reescrever a minha história. Cara, quem ficou, ficou e abraçou a causa, cara. Também hoje em dia eu tomei uma rabada. Eu quero, dia 20 de outubro, dia do meu aniversário, e eu queria fazer alguma coisa. Os pessoal que tá do meu lado, vai fazer nada, cara. Você só foi na saída, deu um estrago do caramba, cara. Você quer ir pra praia, passar 3 dias na praia? Você vai voltar rolando, cara. Eu, não, gente, não é assim, é assim mesmo. Então, quem tá do meu lado, veste a camisa e tal. Mas quem ficou, chegou chegando mesmo. Então, esses pessoal aí,
tô muito grato. A Ana Maria falou o seguinte, Thiago, eu já cheguei a pesar 83 quilos. Eu perderam, não sei se... 83 quilos. Hoje penso muito no que vou comer. Aí o Cláudio Luiz fala o seguinte, Thiago tá na Gaviões todo dia. Cara, é muito dedicado. E o Juninho, excelente profissional de educação física. Vou ser o próximo aluno dele. Rosimeire fala o seguinte, olha que importante para vocês também. Através da história do Thiago, eu tô conseguindo vencer a obesidade, eu também ia fazer a bariátrica. Andréia Souza Oliveira. Top demais essa dupla incentivando muitas pessoas e cuidar da saúde. Aí a Terezinha fala, Thiago, os pãezinhos, lembra? Quantos você comia adorava?
É louco, velho.
Aí a Marcela Morim fala o seguinte, para emagrecer é preciso ter paciência de um monge budista, a força e a coragem de um samurai e a determinação de um kamikaze. Não há mudança de peso sem mudança de comportamento. Seu sucesso depende apenas do seu esforço. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. Parabéns, Thiagão. Mais de meio caminho andado. Hashtag pra cima do problema guerreiro. Então, você fala de todo mundo aí de novo. Está incentivando a Terezinha. A Rosimeire comia pão com a Terezinha. Pelo jeito, você comia uns 15 pão francês.
A Terezinha figura, cara. A Terezinha, ela entra na academia, cara. Você é alto astral, cara. Ela tem uma certa idade, mas pensa, cara. Chega de longe, você escuta mais... Aquela barulheira, Juninho, sei o quê. Cara, essa mulher, ela me ajudou muito. Você vê uma pessoa de idade na academia, cara. Entendeu? Também que ela não tem tanta idade assim. Tá, Adriano? Não tô chamando você de velha não, tá? Pelo amor de Deus. Mas ela me ajudou muito. Eu falei pra ela que eu... Thiago, a pergunta que é que vocês podem me falar. Thiago, qual que é a sua droga? Qual que é a sua cracolândia? Qual que é a sua K9? Hoje eu ainda luto contra o pãozinho. Thiago, você não tá... Não tô ainda. Não tô curado contra o pãozinho. cara, quando eu vejo aquele comercial daquele pãozinho, cara, ele vai me dando. Olha, aquele. Me dá um guardanapo.
Pô, cara, mas aí. Pô, pô, aquele é
botezão. Manteiga aviação. Pô,
cara, aquele é botezão, cara. Entendeu, cara? E eu não conseguia comer um. Quando eu comecei a fazer as contas, eu tava comendo 10 pãozinhos. Mas não era na hora. Era 4 de manhã, 2 ali. E nunca era pão. Era pão com manteiga, pão com mortadela. Cara, pão com mortadela, cara. Cara, uma vez eu fui naquele mercadão, não.
Será? Tem que levar lá amanhã.
2 quilos de será?
Você é louco,
eu ia levar, né, você no mercadão pra comer mortadela com pistache.
Tô todo, o David não quer, tudo bem. Tô todo arrepiado. O cara que manda a minha vida é esse
no
cara.
No pão
cara.
Integral. Vamos prestar atenção nisso aí. Cara, eu fico puto quando eu vou no... Às vezes eu tô no restaurante. Aí eu venho... Meu feijão na quarta, comer uma feijoada. E o cara que tá comigo me pede uma Coca Zero.
É, eu sei.
Ah, vá pra porra. É pra... Você vem comer uma feijoada, mano, e já mete o pé na porta. É. Coca Zero com a feijoada.
Ah, não dá, cara.
E a Rosimeire, que você tá fazendo escola com ela?
A Rosimeire é o seguinte, eu tô guerreira também, cara.
Olha que legal.
Poxa, meu, eu fico muito feliz. Muito feliz em ser inspiração pra algumas
pessoas. Você viu a responsabilidade sua?
Cara,
olha pra mim.
Eu não tinha noção.
É, então você tem... Tô falando pra você numa boa, viu, irmão?
Não sei, eu sei.
Porque às vezes chega essa... Pra alguns de nós chega a resposta. Fala, meu, olha onde eu vou chegar, olha o que eu tô incentivando, olha o cuidado que eu tenho que tomar muito mais.
Cara, é...
Eu não que você não possa, você possa. É por isso que você tá fazendo escola. É simples a história.
Eu não tinha noção da proporção que tava no negócio. Porque eu nunca fui atrás disso. Eu nunca fui. Eu tava morrendo, cara. Quem jogava a corda, eu tomei vinagre, tomei laxante.
Ah, mas o vinagre foi pra temperar a salada no outro dia.
Melhor do que tomar sal da cáustica.
Eu tinha ideia do que tava acontecendo comigo. Então, hoje, as pessoas me param na rua, tiram foto comigo. Cara, todo artista na rua, pô, caramba, quem diria que isso ia acontecer comigo? Mas, o que que acontece? Hoje o pessoal se inspira em algumas coisas, história em mim. Essa foi fantástica. Ti, e ela, ti, eu não tô aguentando, ti, não sei o que, sempre ali comigo. Aí as coisas começaram a fluir pro lado dela também, cara, uma inspiração também pra mim, entendeu? Eu tô muito feliz, ela, a Silvia, o pessoal que emagreceram 40, 50, 60 quilos, é um absurdo, cara. É pouco, de 10 eu falaria que 2, 3 conseguem, o resto fica no meio do caminho, é difícil, gente, é muito difícil. E a questão dessa, a minha mãe, ela tem 80 anos, eu não sabia que o meu Instagram ia acontecer tudo isso, tá? Não sabia mesmo. Hoje eu tomo alguns cuidados que eu falo. Hoje eu sou São Paulino, campeão da Copa do Brasil. Eu não gosto nem de tocar nesse assunto, que todo mundo fica me chamando. Chupa, Bambi! Chupa.
Ele vem treinado de garrafinha rosa, mano.
Cara.
Pô, já então, entrega tudo já.
Não é rosa.
Garrafinha. A garrafa que o cara vem treinar, mano. Vem com uma garrafinha e ainda com canudinho, velho.
Você já investigou o que tem dentro da garrafa? Tem que olhar. Cara, tem que olhar com canudinho da garrafa.
Pô, garrafinha com. Pô. Os caras ficam pesando na dele o tempo todo.
Uma postagem que eu fiz, cara, que eu fui lá no açaí lá, cara, uma taça de sorvete dessa aqui, cara, chantilly em cima, tudo decorado, e um moranguinho em cima, que é natural, né? Eu passei mal por causa do morango, não foi por causa do resto,
Alergia.
Bolo de morango.
Alergia. Strawberry.
E aí, então, o Haroldo falou, cara. O que que ele falou? Thiago, você é inspiração para muitas pessoas. O pessoal entrar no meu Instagram, um monte de pessoal, tô falando com mais de 100 pessoas. Cara, como você consegue emagrecer com um sorvete? Cara, então o que você tá passando para nós é mentira. Cara, eu não sabia que tinha essas proporções todas.
Tem.
Cara, mas eu não tinha.
Thiago, é assim, ó. Vou dar um só para fazer um exemplo. A gente tem o TikTok do Cerveja Lenta, ele é baixíssima audiência. Então a gente gravou um shorts pro YouTube, né? O Márcio editou. E a gente começou a colocar no YouTube e no TikTok. Na semana passada, de uma noite pro dia, 274k. O outro 40, o outro 50. Um monte de seguidor. O bagulho acontece muito rápido. Uma besteira que a gente fala aqui agora, uma coisa legal, reverbera, vai chegar no mundo inteiro, até a meia-noite, milhões de pessoas viram. E assim, a obesidade é um problema mundial. Não é uma coisa facultada ao Brasil. É uma coisa que está nos recantos do mundo. Olha os americanos, cara. Olha o café da mãe do americano. É ovo.
Bacon, linguiça. Esse café, cara, é uma loucura. Até certo ponto, é saudável, né?
Até certo ponto,
mano. Até certo ponto...
Sério?
Mas
Roberto, sério, o problema é tomar quatro